Good morning!
Good afternoon!
Good night!
Say good night to the bad guy!
We're starting another episode of Killing Giant Robots, ladies and gentlemen!
Kill them all! Kill them all!
I'm Beto Estrada, and I'm here with
Afonso Calamol Solano,
and directly from Brasilia.
Yes.
E aí, what's up, my good old friends?
Telegram.
Telegram. Is something wrong with you, Diogo?
Yes.
Olha aí, eu estou falando português de novo, Beto.
O que aconteceu? What's happening, my friend Afonso?
What is happening é que nós estamos totalmente imersos no Cambly, que é uma plataforma online de ensino personalizado de inglês muito bacana que a gente quer apresentar para todos os ouvintes do Killing Giant Robots.
Awesome!
O Cambly, ele oferece aulas particulares, senhoras e senhores, para adultos de todas as idades e para crianças e jovens entre 3 e 15 anos de idade.
São milhares, na real, de tutores, professores, né, que são nativos da língua. E aí você escolhe, você pode escolher um ou vários para te dar essa aula.
E essa coisa da personalização, ela é muito bacana, porque quando você acessa o sistema do Cambly, você pode colocar no campo de interesses aqueles assuntos que você quer que o seu professor ou professora saiba, para que você tenha um determinado assunto para bater papo com ela. Então, por exemplo, eu quero treinar o meu inglês, eu quero aprender falando sobre filmes. Aí você coloca lá, filmes, bota movies, e aí vai aparecer uma menina do Canadá, o cara da Inglaterra, dos Estados Unidos, tudo quanto é lugar do mundo. E aí, essa pessoa que gosta de videogame, putz, eu quero falar sobre videogame, essa pessoa gosta de música, e por aí vai.
E independente se você é avançado, se você é intermediário, se você é novato.
Ou se você é de Braguinha, né?
Talvez uma opção aí, Cambly, fica aí, né? Teoria de Braguinha.
Nível de Braguinha. Olha, você pode fazer aula 24 horas, on demand, ou por meio de reservas também, tudo se adequando aí ao seu schedule.
É, e você usa o computador ou você pode usar o celular.
E atenção que quem usar o nosso código promocional, que é matando robôs, tudo junto, ganha a primeira aula grátis.
Oh my God!
E mais, quem concluir essa aula experimental até o dia 19 de agosto de 2020, concorre a 10 planos no Cambly. Lembrando que Cambly só letra-se C-A-M de Maria, B de bola, L de Luiz e Y. Good. Então é isso, corram agora lá no Cambly.com e comecem a practice your English.
It is a huge experience, immersive in what is different to you there.
Olha, tem que fazer mais aula aí, Didi.
Do Cambly. On the mic,
mic. Bom dia! Boa noite!
Estamos começando mais um Matando Robôs Gigantes. Eu sou Beto Estrade, estou aqui com
Afonso A Coisa Solano.
Diretamente de Brasília.
Didi Braguinha.
Alrighty then.
Eu tenho uma coisa pra contar pra vocês que achei surpreendente, tá? Não sei se vocês conhecem um negócio chamado rede social. É uma parada que une as pessoas, né? Tanto pro bem quanto pro mal.
Inclusive, vamos pedir pra galera seguir a gente aqui. Sigam @mrg, @arroma. Aí, o que é o @arroma? É a nova rede social que usa essa medida. É @betamrg, @diogomrg e @afonsosolano. Afonso com 2 F de faca, né, Didi?
Isso no Twitter.
Isso no... Porque vocês inventam outros nomes no Instagram. Eu continuo @afonsosolano. Vocês são quem no Instagram?
O meu lá é Carlos Augusto.
Carlos Augusto.
@Carlos Augusto.
e o Beto no Instagram.
É Moreno Sensual.
Moreno Sensual, é. Isso.
Então sigam aí. E aí você tava onde? Qual a rede social, Didi?
Pois é, eu estava no TikTok, eu não tenho conta no TikTok, eu não tenho nada, não publico nada, não faço nada. Eu só fico vendo o que as pessoas estão fazendo.
As moças dançando, né? Você vê as moças dançando.
Também, as pegadinhas, uhum. Faço várias aqui em casa com as crianças, é muito maneiro. Uhum. E tava lá, vendo. E para minha surpresa... De repente eu tô zapeando no TikTok e aparece o pai de Afonso Solano. Ah, olha aí.
Como assim?
Do nada. Zip. Aí tá lá, o seu Solano lá. Eu falei, que... peraí, que porra é essa?
Como assim? Tem um TikTok do tio Afonso, é isso?
Pois é, o TikTok, você pode entrar no TikTok e tem só as paradas que pra todo mundo ver, as mais vistas, né? Uhum. E aí, eu tava zapeando, apareceu o Gabriel Pensador, que é parente. Do Afonso Solano, dois Afonso Solano.
É, meu primo e sobrinho do meu pai.
Exatamente. E aí aparece o seu Afonso fazendo uma piadola de
caralho, cara. O TikTok, ele é isso, né? Ele é ou você é um jovem, muito jovem com X, ou você é um coroa tentando ser muito jovem.
Não, mas peraí, deixa eu defender o meu coroa aqui. Peraí. É porque o Gabriel foi lá em Miguel Pereira visitar meu pai. Aí o Gabriel pegou o pandeiro do meu avô, que tá lá, pegou a arma do meu pai, pegou um monte de coisa, ficou fazendo piadinha no TikTok, no Instagram e tal. Meu pai até falou assim, o Gabriel veio aqui, ficou fazendo umas piadas que eu não entendi, pediu pra sentar, fazer um negócio. E aí ele realmente fez lá uma piada de tiozão com o meu pai, tiozão Afonso Solano. E é isso aí.
Olha, eu queria dizer que a gente trabalha nessa porra há 12 anos. Tá. Há 12 anos a gente tem um Matando Robô Gigante, há 12 anos a gente se dedica pra essa porra, é o nosso emprego, a gente é um deles, né? Eu também trabalho no Bob's, mas tem várias. Listen and understand. It can't be bargained with, it can't be reasoned with. It doesn't feel pity, or remorse, or fear, and it absolutely will not stop, ever. Senhoras e senhores, meus amigos amantes de jogos de horror, chegamos aqui no momento em que os videogames invertem o conceito e fazem aí um não novo, porém quase novo, reverse horror. E chegamos aqui, caiu no nosso colo, até porque Afonso Solano, um amante do conceito. Senhoras e senhores, estamos finalmente fazendo aquele MRGzinho de Carry On. Afonso Solano, por favor, traga-nos a sinopse de Carrion, este jogo de reverse horror.
Isso, é reverse horror, nada mais é do que o horror reverso, né? Nessa onda aí que o Beto falou, onde você joga com monstros, jogos como Sexta-feira 13, esse do Tubarão, que outro dia o Diogo tava jogando também.
Man Eater.
E, no caso, você joga como uma coisa, né? A coisa como se fosse aquele do Kurt Russell lá, que a gente vive falando, o Enigma do Outro Mundo, ou até a Bolha Assassina, um organismo sem forma definida, com tentáculos e bocas e olhos e dentes, e que ele pode aumentar a sua biomassa, o seu tamanho, conforme ele absorve os seres humanos que, desesperados, tentam fugir do seu destino horroroso ao serem consumidos por essa monstruosidade que está tentando escapar de um laboratório imenso, um laboratório subterrâneo, sob a gerência de uma empresa misteriosa. E conforme você vai tentando encontrar a saída desse lugar labiríntico, você vai também destrancando flashbacks, tentando lembrar de como foi que isso tudo começou. E então você te dá essa oportunidade de jogar um pouquinho nesses flashbacks como humaninhos também.
Didi Braguinha, e aí, meu amigo? E esse jogo aí? O que você achou? Super diferente o jogo, na minha opinião.
Pois é. Olha, cara, vocês sabem que eu não sou lá muito fã de Metroidvania. Né? Não é um tipo que me
Não é um Metroidvania, tá, Diogo?
Ah, mas ele é um Metroidvania-like. Ele tem um pegadas de Metroidvania.
Um pouquinho, tá. Um pouquinho tem.
É
um
mapa só, vai. Mas ele não tem muito backtracking. Não tem, mas só. Não tem...
Tem um pouquinho, Beto. Tudo hoje tem um pouquinho de Metroidvania.
É, mas não dá pra botar dentro do Steam, dizer que ele é um Metroidvania. Assim, não dá.
É, mas, cara, é engraçado. Eu considerei. Tá? É, eu, assim, talvez não seja o Metroidvania, nem o grande símbolo baixão da causa.
Uhum. Até porque baixão é outro jogo. Esse é o Carry On. Lembra um pouquinho.
Bom jogo, hein? Bom jogo. Boa referência, Afonso. Boa referência.
Bastião.
Belo jogo.
É, verdade, verdade. Mas foi surpreendente, porque quando começou, eu achei maneiro, achei a arte maneira, realmente uma parada que te pega e do nada você nasce e tá lá. Beleza. Tipo, sou um feto monstruoso. O que eu fazer? E aí você olha em volta.
Sou uma porra vermelha, nojenta.
É, e aí a parada, tipo, começa e ele não te diz o que fazer necessariamente. Ele não te diz, ó, vá agora embora daí. Você não tem um objetivo claro pro que você tem que fazer. Uhum. E isso, eu não cheguei a zerar o jogo, mas eu estou em vias de... É, até onde eu tô, sei lá, 80% do jogo, você não tem um... Beleza, agora vai e consuma o planeta. Não tem, você não tem um objetivo. É tipo a vida. Uhum. Nasceu, e agora? O que, que você vai fazer?
É, não tem um tutorial. Assim, tem um tutorial e vai te dizendo, aperte esse botão, é você isso, vai, né, ganhando isso, né? E tal, mas realmente ele não diz assim. Até é a minha única crítica grande ao jogo, assim, porque eu acho, e eu tenho visto muita gente, apesar de adorar o jogo, eu adorei o jogo, de falar sobre esse problema também, que é você acaba fazendo um backtracking, né, um retorno a diversos locais que você já esteve antes, porque o jogo tem um grande problema de mapeamento. É, ele não tem um mapa ou uma forma inteligente de localização especial para que você consiga entender para onde você tem ido. E é muito fácil você se perder. Ele tem uma espécie de ecolocalização. Você faz um barulho e ele ecoa de onde tem outros pedaços de você que você vai deixando, assim como se fossem save points, né? Recuperar energia também. Só que eu sou um cara que joga uma horinha, no máximo duas, e paro. Eu só vou jogar no dia seguinte. E, cara, você volta no dia seguinte, se você não tá com aquele negócio fresco na sua cabeça, aquele mapa mental, caralho, pra onde eu vou?
É, engraçado.
Se você jogar de uma tacada só, é muito mais fácil.
Uhum. Ele, no total, assim, a galera tá fechando ele em 3 horas e tal. Eu demorei mais do que 3 horas.
Pode andar, né, Beto? A gente gosta de observar as coisas.
Então, tiveram horas que eu me perdi também, isso aconteceu comigo. Mas é porque, assim, eu tava tão imerso naquela realidade do monstro e o jogo... Ele faz algumas coisas que, me deixaram muito, assim, vidrados. Primeiro é o som dele. Se você jogar de fone, ele tem um som, os tentáculos, eles vão se colocando. É. Eles fizeram, sim, uma física de que você não tá andando solto e os tentáculos estão se adaptando. Os tentáculos estão direcionando o movimento. Tanto que tem uma área específica que você é muito aberta... Você já começa a ter dificuldade de se movimentar.
Me lembrou, assim, a mecânica, só que muito mais básica, né? No caso do Homem-Aranha, dos jogos do Homem-Aranha, novos, sim, né? Que a teia tem que estar prendendo em algum lugar. Aqui, realmente, os tentáculos, os tendrils aqui, nojentaços do Carrion. Carrion é como se fosse uma coisa podre. Fica aí pra galera também.
Ah, é? Ah, é, que bacana.
Uma coisa em putrefação, assim, nojenta, sabe?
Isso é muito maneiro do character design, né, cara? Porque você não sabe exatamente onde é a cabeça do bicho, né? Tipo, você bota pra frente, o que é que vai pra frente? se tem várias cabeças, por onde você começa a andar? Qual é o pé que, sabe? Ou como é que vai? Então tinha certas curvas que, normalmente, quando eu voltava a jogar, eu não sabia, eu errava muito, uhum, porque às vezes o meio do personagem subia, ou às vezes a parte de baixo, aí, sabe, eu tinha que... Eu até agora não entendi exatamente como eu me movia, uhum, mas jogando parece que você se torna aquela criatura e você começa a jogar, a fazer aquilo funcionar.
Esse lance todo de você começar a se deslocar e você entender a coisa e aprender a movimentar, e conforme vai passando o jogo ela vai ficando mais monstruosa, a evolução é muito maneira, uhum, então você se torna um ser agressivo. Eu achei os combates difíceis, tá? Muito maneiros, estratégicos. Era legal, você tem que aprender, não adianta só entrar e bater.
Cara, isso é um detalhe legal, porque nos primeiros previews, eu achei que você fosse uma força imparável, realmente a bolha assassina ali dos filmes velhos. Só que assim, cara, o nego vem com lança-chamas, a própria...
Cara, tiro. Esse lança... A cara, olha, eu caí no erro de jogar uma boa parte do jogo com as crianças do lado.
Oh, não!
É, peço desculpa aí aos deuses da paternidade, tá? Mas errei.
Tá criando crianças fortes. A gente viu o Robocop criança também. Mas aí, sem trauma, não tem aprendizado.
Mas, cara, a brincadeira, já aqui em casa, é tipo assim... É tipo aquele cara do lança-chamas, né, pai? Cara, porque é infernal, cara, o lança-chamas. É realmente uma ameaça. É uma parada que você... Ih, o maluco tá de... Ele tá de lança-chamas? Aquele é o cara do lança-chamas? É. Ih, cara, calma, calma.
É porque você
calma.
Tem que correr pra um buraco onde tem um restinho de água pra você apagar. E você vai gritando.
Quando você tem que sair correndo, a sensação de filme que dá, né? Que é o bicho indo embora, pegando fogo, aí tu mergulha na água e fala, filho da puta, eu vou voltar.
E a raiva que tu fica quando você pega ele finalmente, que você não pode devorar ele diretamente? Uhum. E aí, cara, eu ficava jogando ele pra todos os lados, batendo em todas as paredes, filho da puta, mete esse outro tema no...
A dinâmica do crescimento da sua energia, que é a biomassa, né? O encolhimento dela depois de danos, diferentes tipos de danos. Ela trabalha a jogabilidade de uma forma muito criativa, porque muitas vezes você precisa estar menor para resolver certos puzzles, né? No entanto, se você estiver menor, você tem menos energia e vai morrer rápido. Então, se você for uma coisa monstruosa, gigantesca, você consegue vencer uma porrada de gente e uma porrada de robô. Essa mistura é bem legal.
Eu comecei a me divertir, assim, sabe? Tipo, tinha uma hora que tinha, assim, tinha uma sala. Aí você vê que tem uma galera dentro da sala. Aí quando tava todo mundo de costa pra porta, eu só ia com um tentáculozinho e abria a porta. Aí eu tirava o meu tentáculo, tá ligado? E aí você começa a entrar nessa brincadeira, tipo assim, vou sacanear os humanos.
As pessoas ficam enlouquecendo. Quem não tá armado fica chorando, brother. É um negócio horrível. Tanto que o jogo ele causa uma sensação, pelo menos nas primeiras horas, desconfortável, assim, porque é muito horror mesmo. Por mais que você seja um monstro, é um monte de gente sofrendo, gritando, a música pra baixo, né, o som do bicho, aquela... Aí você fica, caralho, brother, que negócio deprimente. É meio deprimente.
Mas chega um momento em que você toma o lugar do monstro e, cara, quando você entra numa sala e aí vem um Mac lá pra cima de você, pega o robô, tu balança ele, tu joga no outro robô. Quando você começa a tomar o controle, eu nunca tive 100% no controle, pra falar a real. Mas eu conseguia fazer algumas coisas que você fala assim, caralho, velho, realmente é um outro pensamento que o jogo se predispõe a te dar na parte do game design, que você tem que ser a coisa, você tem que entender ela.
Você até, ele não te diz assim explicitamente, mas você pode pegar pedaços do cenário, uma porta, um computador, e jogar nas pessoas, ou jogar no drone, no robô, pra você não precisar ir de frente, né?
Cara, nessa parte do robô, eu sem querer fiz uma parada muito maneira. Eu tava nesse lance de espreitar, né? Eu tava sendo a criatura, meio que a minha ideia era aterrorizar as pessoas também.
Aquela ventilação, fazer aquele...
Tudo, exato, cara. Às vezes eu ficava perto de algum local onde tinham pessoas e eu só emitia aquele sonar, aquele... Aí ele, oh my God, oh my God! Aí tipo, eu saia correndo só pra cair e ir embora pra outro lugar, não tinha que entrar. Uhum. E eu gostava de guardar rebanho. Eu deixava ali um celeirinho de alimentação futura caso eu precisasse pra repor minha...
Você fez um ninho nojento.
Mas eram pessoas vivas. Eu queria até que eles se reproduzissem pra eu ter mais. Mas uma coisa que aconteceu, quando chegou esse Mecha, que é realmente um adversário, eu falei, caralho, agora? Eu tava nessa decisão de estar escondido, aterrorizando algumas pessoas, e esse Mecha abriu a porta e ele apareceu, ele entra. E aí eu fui devagarzinho com um tentáculo por cima dele, sem ele me ver. E quando eu meti a mão por cima, eu arranquei o cockpit da parada, e o piloto ficou exposto.
Olha aí.
E quando o piloto ficou exposto, eu fui com um segundo tentáculo ali, pum, puxei o piloto. Então eu matei o cara muito rápido, sem querer. E foi muito maneiro, cara. Porque eu peguei um pilotinho assim, o cara mega indefeso. Eu comi, acabou.
Conforme você vai ganhando mais habilidades, cara, você vai se transformando uma criatura realmente que as pessoas têm que temer. E é muito maneiro, porque Você fala assim, esses caras estão aqui, eu vou dominar a mente de um, e com ele eu vou metralhar todos os outros. Cara, como eu fiz isso? É. Aí quando você resolve a situação aqui, você entra, meu irmão, na agressividade, soltando espinho, comendo, dividindo as pessoas. E é isso, né? O jogo é muito gore. Você vê pedaços de gente o tempo todo, né?
Em certo momento, a sensação que eu tive é que os designers estavam querendo dizer que, olha que espécie evoluída que eu sou e olha que merda que você, jogador, é. Você é limitado pelos seus braços, pelas suas pernas, pelo seu corpo. Eu não tenho limitação, eu me desenvolvo, eu cresço, eu posso ter milhões de braços e pernas, isso aqui, eu posso fazer o que eu quiser. E aí, no meio do jogo, quando eu virava um personagem, eu tinha que subir uma escada com ele, era lento pra caraca, eu tinha que apontar e pegar de um jeito mega devagar e mega limitado, mega humano. Eu falei, ai, caraca, ei, racinha. Caraca, eu tô no monstro, cara.
Vamos testar o doutor e o Clark.
Ora, isso é uma grande besteira, não prova nada.
Achei que seria essa a sua reação. Você era o único que podia ter mexido naquele sangue. Faremos o seu por último.
Roberto Duque Estrada, sua nota de 0 a 5 para A Carniça Nojenta Vermelha de Carrion.
Cara, eu adorei o jogo. Adorei o jogo. Eu joguei no Switch e é muito gostosinho você jogar no handheld, assim, sabe? Tipo, um pouquinho antes de dormir, um pouquinho fazendo um popozinho e tal. Eu com esse lance que o Afonso falou dos mapas, eu acho que é proposital o lance de deles não te darem muitas guias. Não tô dizendo que ser proposital quer dizer que foi bem feito. Eu gostei disso, talvez porque eu gosto muito de Metroidvanias complicados, que você tem que se entender no cenário.
Mas até os mais complexos Metroidvanias, a gente acabou admitindo, né, que tem realmente esses traços, eles apresentam mapas, ou mapas que vão sendo desbloqueados aos pouquinhos.
Sim, sim. Então, eu entendo o que vocês falam, mas isso pra mim não machucou. Achei legal, fiquei sim umas horas perdido. E dá aquela, tipo, acho que eu tive umas duas vezes a sensação de, tipo assim, caralho, onde é que é essa porra? Uhum. Só quero evoluir no jogo. Mas a movimentação me fazia curtir a parada. Então, assim, me senti mesmo na pele do monstro, sabe? Um jogo...
Isso aí é falso. Não tem pele, o monstro... Tá errado aí, então.
É verdade. Um jogo de pixel art, assim, super, super imersivo, né? Eu me senti, assim, muito imerso dentro do jogo. Achei a trilha sonora do jogo maneiríssima. Porra, que eu joguei com fone, então você fica naquele clima. Fui pesquisar depois, inclusive, a menina que fez a trilha sonora, porra, fez a do primeiro God of War, que é foda pra caralho. Fez Mass Effect, fez Bloodborne, fez Assassin's Creed, é foda.
Tá em todas.
É, Cris Velasco, o nome dela. Fez o Double Agent, o Splinter Cell é dela também, então. E achei a história, que eu não compreendi, eu tive que interpretar todos os elementos da história. E eu gostei da minha interpretação, sabe? Qual é? Não sei se faz muito sentido, mas os pedaços de história que ele me deu, eu consegui montar uma coisa que eu falei assim, puta, será que é isso? Será que é aquilo? Interessante, pá, não sei o quê. Então, cara, pra mim, 5 robôs gigantes pro Carrion, assim, eu adorei, indico fácil, assim, adorei o jogo.
Olha aí, Didi Braguinha, você que tem o coração puro do guerreiro da luz.
E as árvores.
Me surpreende que você tenha conseguido abraçar o jogo, inclusive, dá pra abraçar com tentáculos?
O importante é que tem que tentar.
Caralho, que merda!
Pô, mano, gostei! Essa é, ó, caramba! Ai, aqui é Deus. Qualidade, amigo. Toda
Mas,
semana.
Ó, ninguém disse que aquele monstro é mau, na real, né? Isso aqui é legal.
Esse é o grande ponto da minha nota. A minha nota ela vai bem por esse caminho, cara. Porque.
Ah, você vai dar nota hoje? Resolveu, tá?
Vou dar nota.
Esse vale
aqui eu dar minha opinião embasada e super válida.
Em números, né? Ou não, vai ter um número no final.
Talvez,
não
aí vai depender de cada um.
Não, aqui na torcida.
Muito bem. Captain, we're wasting time, let's go. O grande ponto desse jogo, pra mim, o grande momento onde o jogo brilhou foi justamente na questão da narrativa, na história que tá sendo contada ali. Porque objetivamente, diretamente, né, de maneira verbal ou escrita, de maneira tradicional, não tem uma história sendo contada com uma palavra, não tem um narrador. O monstro não está te contando o sofrimento dele, ou o humano não está te contando. Ah, mano, lembra quando aquele monstro invadiu? Não tem isso. Você nasce como uma criatura e você vai vivendo aquele momento da vida dessa criatura. E você não sabe o porquê nem pra quê. E a sensação que você tem é que você não vai saber. Eu não zerei o jogo, mas a sensação é isso aqui, tá? E o que você vai fazer com esse tempo que lhe é dado, Gandalf? Pra mim, eu sou uma cria e eu tinha que sair daquele lugar. Eu tinha que, né, como a vida, né? A vida tem que encontrar um jeito. E foi meio que isso. Falei, cara, beleza, tem que sair. Os caras estão me aprisionando, tem que sair. Mas não sei necessariamente se é isso. E o mais legal é que a interpretação que eu tive do jogo foi baseada na sensação que eu tive, no feeling que eu tive ao jogar. Então é uma parada que fala com sentimentos muito biológicos nossos, coisas muito arcaicas dentro da gente, que talvez tenham mais facilidade de acessar essa monstruosidade interna que nós, seres humanos, temos também. Né? Mas isso eu achei muito legal, porque foi uma narrativa pro seu coração.
Caramba! Olha, ele encontrou o coração da besta.
Total, eu vi que era o meu. Eu e ela somos iguais, será? Não sei. Mas, cara, realmente é surpreendente, a arte é maravilhosa, tudo que o Beto comentou, realmente eu não tenho nem o que acrescentar. Fiquei perdido, sim, na questão dos mapas, mas ao mesmo tempo, isso me veio como um elemento de game design que acrescentou a experiência de ser uma criatura num local totalmente desconhecido e alienígena, saca? Eu lembro a primeira vez que eu joguei aquele jogo Alien vs Predador, ou Marine Aliens, que você jogava com Alien.
Sim.
Em que a gente jogava em primeira pessoa, cara, e era muito confuso você saber onde era em cima e onde era embaixo.
É verdade.
Porque o Alien, ele meio que não tem isso, né? E o interessante desse pensamento é que, se pra aquela criatura cima e baixo não existe, eu tô pensando errado. Eu tô pensando como um ser humano na visão de um Alien. Então, te para de pensar pra cima e pra baixo. Adiciona mais um aí a quarta dimensão, sei lá. Né, Carl Sagan aí, vamos botar mais uma dimensão aí pra gente se guiar. Só que, porra, eu não conseguia, cara. Eu não conseguia jogar o Alien assim. E nesse jogo, eu entrei um pouco nessa vibe, sabe? De, cara, eu tô pensando como um ser humano. Eu não tenho que me limitar a isso. E vambora. E gostei muito dessa experiência, gostei muito, foi muito legal. Esses momentos de brincar de fazer filme de terror. Porque ele é um grande filme de terror B, né, cara?
É.
Tipo, você ficar com o tentáculo. E isso é muito legal, cara. Eu brinquei por muitos momentos e me diverti horrores, literalmente, fazendo isso. E, cara, concordo com as duas partes da questão do mapa. Podia ser melhor. Talvez o GPS, né, o sonar, podia dar uma outra ajuda, uma visão um pouco melhor, né, quando você ativasse. Mas, ao mesmo tempo, eu não odiei. Não foi uma coisa que falou assim, puta, estragou pra mim. Então eu dou 4.8 robô gigante.
Solano, agora eu quero saber de você, meu amigo, quantos robôs gigantes você dá para o horror reverso de Carry On.
Carry On! Olha só, eu, quando via os primeiros previews do Carry On, acho que foi em 2018, ali naquela GDC, né, Game Developers Conference, acho que esse é o nome total, eu fiquei maluco. Fiquei louco, porque justamente seria a realização do amante desse gênero aí, que volta e meia a gente está aqui discutindo, e apesar de existir esses outros jogos, o jogo lembrou mais de um aí do Alien, né, eu falei do Sexta-feira 13, o outro do Man Eater lá do Tubarão, tem um monte aí ao longo da história, até uns mais velhos, mas cara, com essa perspectiva desse tipo de monstro, o monstro Lovecraftiano, realmente sem forma e incompreensível, não existe assim dessa maneira. E o universo indie permite que você, por ter poucos recursos, né, comparados aos jogos multimilionários, você muitas vezes resulta em uma criatividade surpreendente, né, incrível, genial, como vários aí que a gente volta e meia cita e tal. E eu acho que essa genialidade, ela se encontra no conceito, que é onde ele brilhou na execução final aqui, quando o jogo saiu. Realmente tudo que vocês falaram, você ser o monstro pela primeira vez e instigar o horror nos gritos e etc, tudo isso funciona, toda a parte mecânica. Eu não acredito que essa parte da falta de mapa tenha sido proposital nesse sentido para gerar um desconforto. Não, eu acho que simplesmente é um equívoco. Eu acho que essa ecolocalização poderia ter solucionado. Se você não quer botar um mapa tradicional, porque uma criatura não sabe o que é mapa, então você incorpora no visual ali, no sensorial, algum tipo de localização, né? Como ele faz ali, você faz a ecolocalização, vibra ali, você fala, beleza, aqui tem um lugar para salvar, ali tem um lugar para salvar, usa uma cor diferente, usa uma vibração diferente, para me dar mais ou menos um cone de direção, porque os cenários são muito parecidos, e chega uma hora realmente que você, claro, a pessoa pode ter gente que não se perdeu, mas se vocês forem catar aí, isso sempre é mencionado, assim, a possibilidade de você se frustrar. E você se frustra porque é tão legal, é tão bacana o ritmo, de repente você tem que, puta, tem que ficar voltando. Ih, era aqui? Ah, não, não era aqui e tal. Então isso realmente me deu uma mega desanimada.
Puta, ok.
Outra coisa que me deu uma mega desanimada, vai tá parecendo que eu não gostei, eu tô falando, eu gostei bastante. É que eu acho que essa história aí que vocês elogiaram, ela... Nossa, ela ficou muito aquém do que eu acho que ela poderia ter sido sugerida, não é nem mostrada, né? O melhor horror é o que, terror é o que mostra pouco. Mas eu acho assim, você passa por vários lugares que tem monitores, escritórios, computadores, e no máximo que você vê são coisas escritas descrevendo o que está acontecendo na base. Mas assim, será que podia estar passando alguma coisa na televisão? Você ouviu os caras conversando alguma coisa sobre aquela empresa, onde você tá? Não é entregar tudo de novo, mas os flashbacks eu achei assim até cansativos, porque eles não me entregaram quase nada. Quase nada. Essa margem para interpretação que o Beto falou, eu concordo que ela existe. Mas eu acho que ela existe se a gente fizer uma forçaçãozinha de barra também para dar uma profundidade a uma história que não é tão difícil assim de ser preto e branco. É isso aí mesmo, é aquilo ali que você tá vendo. E eu terminei a história meio que tipo, não tenho tanta vontade, até pesquisei, que nem nerd faz mesmo, vamos na internet, será que tem alguma coisa subentendida ali, um segredinho, tipo você faz, sei lá, com um Inside ou com um Little Nightmares. Não tem grandes easter eggs, então acabei ficando, e isso pode ter sido, claro, por conta da minha...
Expectativa,
essa palavra aí, eu acho que pode ter sido isso, entendeu? Eu queria um jogo que, putz, atendesse todo esse fascínio que esse gênero tem, então eu acho que ele acabou ficando um pouquinho, e é muito curto também, fiquei meio puto assim quando acabou, falei, porra, já? É isso? Esperei 3 anos, sei lá quanto tempo foi. Mas cara, vale jogar. Se você pelo menos tem um apreço por esse tipo de entretenimento, de terror e tal, e você quer passar por uma experiência que nenhum outro jogo vai fazer dessa forma, você tem que experimentar o Carrion. Eu dou aqui de 0 a 5, eu dou 4 robôs gigantes para...
Olha, eu queria só levantar aqui, deixar registrado, a armadilha que Afonso Solano se colocou agora. I have you now. Sendo que ele demorou quase 4 anos aí pra lançar o terceiro livro. E tem muita gente aí que tá com essa palavra. Como é que é mesmo essa palavra aí?
Expectativa, né?
Expectativa pra esse lançamento. Então, meu amigo, eu tô esperando pelo menos 1000 páginas dessa porra.
Eu tenho que comprar um desses fones novos que vocês têm, que ele puxa o ar de fora e joga pra dentro.
Porra.
Não é isso que vocês falam que existe aí? Esses fones aí?
Essa tecnologia
de Asgard aí.
É o microfone com vídeo, ele já vem com o respirador embutido.
Inventando as paradas. Puxar o ar de
fora e jogar pra dentro.